Dani, você veio falar a respeito de algo que ganhou certo destaque, acho que inclusive no estado isso ficou bem marcado, que é obesidade nesses tempos de coronavírus. Porque alguns estudos apontam uma relação entre os casos de óbito que nós tivemos. Enfim, é um caso que passou a receber mais atenção nas últimas semanas também, né?
Isso, então, Cacá. Principalmente, né, as nossas quatro primeiras mortes aqui no estado eram de pacientes obesos, né?
Uhum.
E aí a gente sabe que a obesidade é uma doença, sim. A obesidade, ela é uma doença crônica, né? Uma doença metabólica, uma doença crônica. E aí é muito importante a gente avaliar, né, o quadro desses pacientes, né? Então, a gente sabe que a obesidade, ela vai agravar pessoas que foram, né, contaminadas com o Covid-19. Até porque o sobrepeso, Cacá, ele vai fazer com que, para você expandir o pulmão, você tem uma força muscular respiratória muito maior, né? Então, você vai causar uma fadiga maior. Além disso, a obesidade, lembra que eu sempre falo de inflamação? Então, você, com a obesidade, você já tem um quadro inflamatório instalado, a sua imunidade, ela já está mais baixa, então você é muito mais susceptível, né, a ter complicações dessa doença. Você vai reagir um pouco menos, né, à questão da medicação e tudo mais.
Certo. Agora, Dani, essas coisas, esses pontos relacionados ao coronavírus, eles são muito, muito recentes. Essa ligação entre obesidade e o coronavírus, principalmente em relação às vítimas fatais aqui no estado, infelizmente eu conhecia uma delas, o Natan, acabei não relatando isso porque eu fiquei sabendo na sexta-feira da morte do Natan, que é uma pessoa boníssima, uma pessoa, rapaz super gentil, novo, se não me engano 29 anos de idade, mas que tinha sim um sobrepeso. Embora, não saiba, não tenha certeza, mas penso até que Natan talvez pudesse ter algum outro tipo de pequeno problema respiratório, mas tinha sobrepeso. Mas eu ia te perguntar, Dani, se você chegou a ter acesso a algum tipo de texto, algum tipo de artigo recente, porque essa é uma constatação recente, que estabelece essa ligação. Como é que isso é visto por vocês, Dani? É uma curiosidade agora de jornalista para nutricionista. Quando surgem coisas assim, como é que vocês acabam buscando informação? Como é que vocês trocam informação a respeito desses temas?
Então, Cacá, isso aí foi veiculado em quase todos os jornais, inclusive foi de um estudo feito na China.
Uhum.
Né? A gente teve vários casos também relatados nos Estados Unidos, fazendo essa correlação, né, do Covid-19 com o excesso de peso. Claro que, assim, a obesidade, por ser uma doença crônica, é um fator de risco, né? Então, todos os fatores de risco, eles estão relacionados ao agravamento do quadro do coronavírus, assim como a diabetes, a hipertensão, né? Então, a obesidade, por ser uma doença crônica, né? Por ser uma doença, ela acaba sendo um fator de risco. Isso aí é praticamente, Cacá, é uma consequência mesmo, sabe? Se você tem uma doença crônica, você automaticamente vai ser uma pessoa muito mais susceptível, né, a ter um agravamento da doença, né? Não é uma sentença, eu sou obeso, eu com certeza vou pegar coronavírus, não é isso. Mas se você tem uma obesidade, você tem uma resposta ao tratamento um pouco menor do que uma pessoa que seja saudável.
Certo.
Entendeu?
Agora,
porque geralmente uma pessoa obesa não é todo mundo, mas geralmente pessoas obesas têm colesterol alterado, têm triglicerídeos, glicose, então você tem toda uma disfunção e um processo inflamatório ali instalado, entendeu?
Entendi. Agora nós estamos diante de um problema, porque daí as pessoas que são obesas, elas não conseguem perder peso de uma forma muito rápida. Isso parece nem é recomendável, não é assim?
Isso, exatamente. Tanto é que nessa época de coronavírus, o que a gente indica é que não se faça dietas tão restritivas.
Uhum.
Principalmente não restringir tanto carboidrato assim.
Por quê?
Então, porque quando você tem uma dieta muito restritiva, você pode ter diminuição de consumo de alguns nutrientes. E a gente sabe, principalmente, que o carboidrato é uma fonte energética importante, né?
Uhum.
E aí, quando você faz uma restrição energética, automaticamente, você pode ter perda de nutrientes que seriam essenciais, até para a função imune, né?
Então, isso para mim é uma novidade. Então, aquelas pessoas, por exemplo, que têm o hábito de fazer uma restrição de carboidrato, elas deveriam rever isso durante esse período, né?
Sim, se você tem uma restrição de carboidratos refinados, eu acho importante, tipo de pão, bolo, biscoito, de muita farinha branca, eu acho até interessante manter, porque são alimentos inflamatórios. Agora, de carboidratos bons, que são das frutas, das raízes, né, do aipim, da batata doce, os alimentos integrais, o arroz integral, eu acho que não existe uma necessidade tão grande de fazer essa restrição. Eu acho que é importante agora a gente ter equilíbrio, não
Certo.
deixar de comer vegetais, né? Evitar produtos industrializados, que é o que as pessoas mais procuram, né?
Tá legal,
Nesse
Leandro.
momento.
Tem pergunta para você aqui,
Dani,
peraí.
tem algumas perguntas aqui. O nosso ouvinte, é o nome dele aqui, Márcio. Eu vou me identificar com ele, acho que o Kaká também. Ele falando aqui que está lendo bastante essa questão, algumas orientações de que o álcool diminui a imunidade, pode te deixar mais suscetível a uma gripe, por consequência, o coronavírus. Aí o Márcio fala, mas está impossível não beber, porque está dentro de casa, todo mundo nervoso, tenso, falou que tomam vinho, cerveja. Como é que pode fazer nessa situação, Dani? Porque tá todo mundo também muito tenso psicologicamente. Eu posso falar por mim, não sei, o Cacá também gosto, né? Toda noite, às vezes, tomar um vinhozinho, não todo dia, mas um vinho, uma cerveja, assim, o pessoal precisa ter um escape também, né? Dessa realidade. Mas como é que funciona essa questão da imunidade do álcool? Se tem risco mesmo ou se há um certo exagero sobre isso?
Então, o álcool. É Leandro, né, que tá aí?
Isso.
Sim.
Ei, Leandro, eu reconheci agora falando com a voz.
Fala aí, Dani.
Então, Leandro, o álcool, ele vai aumentar o processo inflamatório, né? Então, o álcool, ele prejudica o metabolismo do nosso corpo, né? Ele aumenta a diurese, então tem um risco de desidratação muito grande. Então, ele vai agir, né, aumentando a inflamação, o que acaba sendo também ruim se a gente pensa em tentar melhorar o nosso sistema imune. Então, se o álcool ele desenvolve uma inflamação, se ele inflama, se ele mexe com toda a questão do nosso metabolismo, se ele sobrecarrega o fígado, a gente não quer atualmente nenhum órgão nosso sobrecarregado. A gente não quer, quando a gente fala sobre a questão da imunidade, a gente fala sobre ingerir bastante líquido, né? Bastante água, sucos naturais, água de coco. E quando a gente fala o álcool, ele vem numa função inversa, né? De sobrecarga de órgãos, de aumento da diurese, então você vai ter uma perda nutricional muito grande, né, na urina, de eletrólitos como magnésio, como sódio, como potássio. Então, assim, tudo que a gente não quer, que é uma perda de nutrientes, que é uma sobrecarga em órgãos, a gente tem com o álcool.
Ok, certo,
então.
aqui também a nossa ouvinte aqui, a Regina, ela está falando que por conta de serem alimentos não perecíveis, muitos carboidratos industrializados, né, o pessoal acaba comprando mais nesse período de quarentena. Ela está falando aqui do próprio arroz, macarrão, farinha, fubá, ela está dando alguns exemplos de alimentos não perecíveis. Já os vegetais estragam muito fáceis e a gente às vezes precisa ficar saindo de casa para comprar sempre. Então tá difícil fazer uma alimentação só pautada em vegetais. Aqui a Regina falando sobre essa situação, Dani.
Então, Regina, realmente os folhosos é um pouco mais difícil, né, para a gente conseguir conservar, que é a couve, o alface, né, o repolho, porque eles realmente estragam mais rápido. O que eu sempre indico é assim: fez a higienização dos folhosos, né, com a água sanitária ou com hidroesteril, lave em água corrente. Se tiver um secadorzinho, pode ser até. Tem uns secadores que a gente compra nessas lojas que vendem produtos de casa, mas nem precisa. Pega um papel toalha, seca a folha bem sequinha, porque a umidade é que estraga a folha. Então, assim, seca aquela folha que você higienizou, coloca numa tupperware, né, na geladeira, numa vasilhinha, de preferência de vidro. Entre uma folha e outra, coloque papel toalha, ela vai demorar muito mais a estragar, no caso das folhas. Temperos verdes como coentro, salsa, cebolinha, você pode cortar e congelar. Então, higienizou, cortou, congela. Dani, tem perda nutricional no congelamento? Tudo que é fresco, gente, é muito mais nutritivo, tá? Mas a perda nutricional quando você congela é muito pequena. Se a gente for falar assim, ah, eu uso congelado com perda ou não uso nada? Então, mesmo que tenha uma perda, a perda é mínima. Então, de preferência, é melhor você congelar e comer o que está congelado do que ficar sem comer. Existem alguns legumes também que você pode congelar também, né? Cenoura, o aipim, o chuchu, são algumas, a batata, alguns legumes que você pode fazer também e congelar. Então a minha dica é: cozinha, deixa ele bem al dente, que é quando fica assim, tá cozido, mas não tá, um pouquinho mais durinho, que você consegue conservar mais os nutrientes. Tira bem a água e congela. Tem uma técnica que na nutrição a gente usa, que é o branqueamento. Como é que é? Você deixou ela, saiu da água fervendo, tá al dente, você mergulha no, na uma água gelada. E aí você cria uma camada protetora na verdura que você conserva muitos nutrientes. Entendeu? Então, as pessoas podem usar essas técnicas de congelamento de vegetais, de legumes, para poder não deixar de comer ele mesmo nessa época. Existem alguns feirantes também que eles estão entregando em casa, fazendo entregas. Então, pode ser uma opção também.
Ok, então. Muito obrigado, Dani. Até a próxima semana.
Até semana que
Mas
vem.
Mas para um pouquinho só, um minutinho só, antes de você se despedir da gente. Você está fazendo, tá fazendo consultas por vídeo? Você está ficando totalmente recolhida? Como é que está sendo o seu dia aí?
Então, Cacá, a gente está fazendo as consultas online, né? Uhum. As consultas por vídeo. E aí está sendo bem legal, assim, porque eu consigo estar na casa do paciente, né? Então a gente acaba se aproximando muito, assim.
Certo.
Então, assim, a consulta que é para durar uma hora, às vezes dura duas, a gente vai conversando.
Você pede para ver a geladeira deles, legal. Dani? Você consegue fiscalizar?
Conheço gato, cachorro. Conheço. Aí às vezes o paciente fala assim: Dani, tem isso aqui, eu posso usar? Dani, olha só, eu nunca consigo usar esse eletrodoméstico, como que eu uso? Então, assim, as consultas estão sendo muito maiores e eu fico realmente dentro da casa do paciente. Assim, tá sendo bem legal. Eu falo que agora a gente tá. Antes a gente ficava muito engessado, né? A gente ficava sem saber, assim, né, como agir, né? E aí a gente está conhecendo outro mundo, que eu acho que com certeza vai ser o que a gente vai conseguir levar depois. A gente tem que tirar sempre coisas positivas, né, dessa quarentena.
Ok, então. Bom, agora sim. Até a próxima semana. Bom dia, tá bom, Dani?
Bom dia, Cacá. Bom dia, Leandro. Bom dia.
Tchau, tchau.
Tchau.